Muito obrigada, muito bom dia, bem-vindos, espero que tenham feito uma boa viagem. O meu nome é Carla Borges, sou deputada relatora, pertenço ao grupo parlamentar do PSD e é com todo o gosto que vos recebemos aqui hoje. Sabemos que tiveram ontem também aqui nesta casa, em audiência na 10ª Comissão, penso que também já é do vosso conhecimento e vos é familiar a existência de uma grelha de tempos. Neste caso, como entidade visitante, têm 10 minutos agora desde o início para apresentarem as vossas pretensões. Depois, cada grupo parlamentar, cada deputado, terá 3 minutos para colocar as questões que entender por convenientes ou considerações que entenderem ser necessárias. E depois, no final, terão novamente 10 minutos para as vossas conclusões. Portanto, passava-vos a palavra, pedia-vos só o favor de se apresentarem, visto que nós aqui na grelha tínhamos 3 pessoas como presentes na comitiva, portanto, se não se importassem, agradecia as vossas apresentações. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, senhora deputada relatora e senhores deputados, as nossas desculpas, apesar de termos telefonado quando estávamos a caminho antes da hora, mas são devidas desculpas porque esperaram por nós e ficamos contristados por isso. Em segundo lugar, apresentar também as desculpas pela ausência do nosso colega, Sr. António Pacheco Noronha da Cruz, que se encontra doente e é a razão da sua ausência. Já tem alguma idade e, enfim, infelizmente, apesar de ser uma pessoa muito empenhada nestas matérias, é um timorense muito que se bateu pela causa de Timor, tal como aqui o meu colega, Sr. António Américo Simões, mas infelizmente, por razões de saúde, não está aqui presente. Eu chamo-me Nóbrega Ascenso, sou vice-presidente da Liga dos Amigos de Timor, tenho muitas décadas por causa de Timor, mas não sou timorense, ao contrário aqui do meu companheiro, Sr. António Américo Simões, que é timorense genuíno. Fui observador em 1999, enviado por o então ministro Jaime Gama, com alguns representantes aqui do Parlamento, e estou a lembrar-me do representante do Partido Socialista, que era um fundador do PS, que era o Sr. José Neves, que assistimos à destruição da cidade de Dili. Estávamos em Dili e fomos postos à força no aeroporto pelas forças indonésias, depois de termos passado pelos maiores medos da nossa vida. Nós vimos aqui dar voz aos que não têm voz, ou seja, aos 1864, não é? 1864 requerentes que, confiantes de que o Estado português é pessoa de bem, gratos à Assembleia da República que, na Lei do Orçamento de 2018, publicada em 29 de dezembro de 2017, confiaram que aquele artigo 54 da Lei do Orçamento, que figurava durante um ano, era para valer, era para acreditar. A verdade é que esses 1864 requerentes, sobretudo mobilizados por uma associação nossa congénera, que é a APARAT, e a Associação para Timorenses, portanto, muitos desses 1864 foram fruto de quê? 1600, para aí?
1637.
Pronto, 1637 foram fruto da mobilização, da dinamização feita pela APARAT. A verdade é que 1864 sobreviventes porquê? Porque o Estado foi empurrando com a barriga esta situação, começou a dizer-se. O que é que sucedeu? Ainda no tempo da ocupação indonésia, no tempo ainda da maioria do PSD, saiu a Lei 1 de 95. Só que os que estavam em Timor, com muita dificuldade, fizeram, através do então bispo Dom Carlos Ximenes Belo, que era a entidade que era bispo de todo o Timor, apesar de não ser bispo de Timor, mas era o único bispo de Timor naquela altura, e era a única entidade que aqui o governo português reconhecia como intermediário, e foi através dele que vieram os primeiros documentos. Para suprir isso, no tempo do Primeiro-Ministro, engenheiro António Guterres, e no tempo da tragédia, outubro de 1999, o governo socialista de então publicou um decreto, que é o Decreto-Lei número 416/99, de 21 de outubro, salvo erro, 21 de outubro, mas que dava um prazo reduzidíssimo face, um pouco como se agora o diabo seja surdo, cego e mudo, que tivéssemos aqui um terremoto, o governo transferisse para aí, para algum convento que não caísse, e fazia um decreto dizendo que as pessoas têm 15 dias para provar determinados direitos. Naquelas condições era impossível, a não ser os que estavam aqui, impossível usufruir do decreto. E o decreto fecha ainda com as Nações Unidas a tentar arrefecer as paredes, pelo que imediatamente as associações fizeram abaixo-assinados, chamando a atenção que não era nem justo nem razoável ter posto um prazo tão curto, quer dizer, foi só praticamente simpatia. E muitos anos demorou até que, mesmo com a petição que foi discutida, a petição teve recolheu simpatia, mas não se traduziu sob a forma legal. Sob a proposta do PCP, como os senhores deputados e a senhora coordenadora bem sabem, foi possível, na Lei do Orçamento de 2018, inserir o artigo 54, teve o apoio do PSD, não tenho presente de quais outros partidos, mas, e aí é que está o busilis da questão, o Partido Socialista, que nessa altura era a força única do governo, votou contra e não tem sido sensível ao direito daqueles idosos, estamos a falar só de idosos. Os mais novos dos requerentes dos 1860, basta fazer contas, não é? Passaram 40 e tal anos entre a invasão indonésia e o pós-referendo. Os mais novos são pessoas próximas dos 70 anos. Portanto, os mais novos, porque entre os sobreviventes, porque muitos já faleceram sem usufruir de justiça alguma. E, portanto, o problema é este, mas em qualquer das circunstâncias eu passava e pedia a vossa atenção e à senhora coordenadora a sua paciência, aqui para o meu colega, a senhora Antónia Américo Simões, que melhor do que eu documentará o problema.
Bom dia. Bom dia, os deputados, dignos deputados do PSD, PS e dos outros blocos. O Bloco de Esquerda, possivelmente, estará presente. Os partidos todos que estão praticamente aqui no Parlamento. É para agradecer, mais uma vez, o saídos a Lei 114, que deu a possibilidade, aliás, deu a possibilidade, que veio a morrer depois, o artigo 54, para a possibilidade de os timorenses que pudessem ter as suas pensões, que aquilo era o Estado, como sendo um Estado de bem, pessoa de bem, deveria dar esta garantia mínima àqueles que tinham a possibilidade de ter as suas pensões. Mas este artigo 54 foi criando no sentido de depois possibilitar depois a criação de um decreto regulamentar para o efeito de instrução e dar solução aos pedidos emergentes provenientes deste decreto-lei. Em Timor surgiu muitos pedidos mesmo, foram quase 1.500 ou 1.000. Foram 1.864 pedidos entrados aqui na Caixa Geral de Aposentações. E realmente criou-se bastante expectativa do povo timorense ter esperança que Portugal poderia, mais uma vez, acabar de solucionar com a injustiça praticada por os decretos saídos anteriormente. Porque os decretos anteriormente saídos foram praticamente revogados no tempo ainda do PS, pelo primeiro-ministro Sócrates, em 2006, exatamente, em 53, a lei. E por isso mesmo, nós teríamos a esperança que esta situação seja revista, já que esta lei deu esperança e as pessoas meteram os seus requerimentos à Caixa pedindo para que o Estado regulamentasse ou indicasse um organismo que pudesse estudar a possibilidade de pagamento das pensões, e esta nega-nos. E, no entretanto, nós continuamos a bater, a dizer que Portugal é uma entidade de bem, continua, e vamos todos, por justiça, verificar, ver os organismos, instituir mesmo organismos e selecionar todos aqueles que meteram os seus requerimentos para efeitos de poder fazer os seus pagamentos de uma forma justa. E não queremos aqui mais... Portugal tem que definir como uma pessoa de bem. Era só isto que nós queríamos pedir para que esta situação não se arraste mais. Já foram 20 anos da independência, a partir de 2002, Timor é já um país... Sim. Pronto, vou acabar só para dizer que Timor já é um país independente. Falou-se ontem também na possibilidade de protocolo entre os dois Estados. Seria uma boa solução, havendo a possibilidade do Estado timorense avançar e pedir que tem cidadãos que ainda têm dívidas com o Estado português pudesse fazer também este encontro. Mas isto podia ser feito criando uma lei, uma possibilidade, um protocolo entre os dois países para o efeito. Mas nós estamos a tentar fazer esta aproximação também. Segundo o que consta, já tenho dito sobre o artigo 54 que estamos todos à espera que este decreto regulamentar seja instruída. É só isso. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço. E eu passava a apresentar os deputados que estão aqui presentes na sala e os respectivos grupos parlamentares. A deputada Palmira Maciel, representante do Grupo Parlamentar do PS, e a deputada Márcia Passos e restantes colegas também do Grupo Parlamentar do PSC, mas penso que é a deputada Márcia Passos que irá usar a palavra. Eu passava a palavra então à deputada Palmira Maciel do PS.
Muito bom dia, queria antes de mais saudar a senhora deputada Carla Borges como relatora, saudar o senhor António Marinho e o senhor Nobre Guascenso, dizer-lhe que louvamos, é evidente, este vosso exercício de cidadania, porque no fundo não se vem defender só o vosso caso, mas o caso de milhares, porque passa de 1000 pessoas, pelo que eu percebi, com o vosso problema. Segundo aqui a vossa exposição, e percebo que há 20 anos que este assunto se arrasta já há 20 anos, não é? E por isso queria também, segundo o vosso relato, isto já falou até que num dos governos socialistas, com o 416, não é? Depois, mais tarde, falou também sobre a lei do orçamento, agora até de 2018, e, entretanto, passaram, como disse aqui, 20 anos e que tenham essa esperança que a lei seja revista para contemplar todos aqueles que acham que injustamente estão prejudicados. A minha questão é se, para perceber melhor, se na realidade não existiram avanços nenhuns durante esses 20 anos, E se, ou seja, se a situação que está atualmente era aquela logo após a saída da possibilidade de apresentarem os comprobativos e de mostrar que reuniam os requisitos para ser contemplados. Por isso, se me pudessem também informar mais a questão e mais uma vez, agradecer então a vossa presença e dizer que teremos em consideração as questões aqui levantadas. Muito obrigada.
Passava a palavra então à deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada também por terem vindo até nós e até aqui esta comissão, dar-nos nota das vossas preocupações, que certamente serão comuns também a nós. E, portanto, aquilo que nos trazem é, de facto, um problema que merece a nossa atenção e, eventualmente, até a nossa participação de um ponto de vista mais concreto. É óbvio que para isso precisamos de ter aqui também mais elementos e, tal como disse a deputada Palmira, eu também gostaria de saber o que é que aconteceu, ou se é que nada aconteceu, desde este diploma de 2016. Portanto, se nada foi feito, ou se foi feito de facto alguma coisa, se há alguma intervenção, se há alguma, pelo menos, comunicação com as pessoas em causa, com estas 1.864 pedidos que existiram, com estes cidadãos, se existiu daqui alguma iniciativa por parte do Governo, desde essa data até agora. Isso por um lado. Por outro lado, na vossa apresentação foi referida aí uma questão, se eu bem percebi, relativamente a umas eventuais dívidas que alguns cidadãos possam ter relativamente ao Estado português e, portanto, a perspectiva de haver aí um encontro de contas. Se pudessem concretizar um pouquinho isto, de que é que estamos exatamente a falar? Não serão certamente os 1864, mas gostaria de saber um pouco mais acerca desta matéria. E, finalmente, estamos sempre a falar de um período que começou em 1975 até à aposentação. Penso que é disto, mas também gostaria que concretizassem. E, da nossa parte, estaremos, sim, disponíveis para dar toda a atenção a esta questão e, eventualmente, até ter aqui alguma iniciativa a este propósito. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Passava a palavra novamente à Liga dos Amigos de Timor. Têm 10 minutos para as conclusões que entenderem por bem.
Muito obrigado, senhora deputada relatora. Começando pela senhora deputada Palmira
Maciel,
perdão, desculpe não ter tomado boa nota. Ora bem, e em parte também aqui à senhora deputada Márcia Pato, naturalmente agradecemos a intervenções e a preocupação manifestada. Desde logo, os requerentes, quer ao abrigo da Lei 1 de 1995, quer depois ao abrigo do Decreto-Lei número 416 de 99, de 21 de outubro, foram poucos, mas instruíram os seus requerimentos essencialmente com os boletins oficiais de Timor, que eram os diários da República da época para as colónias. Cada colónia, cada província ultramarina ou estado ultramarino, conforme os nomes que foram tendo as nossas ex-colónias, tinham o seu boletim oficial, que era o diário da República da época ou o diário do governo da época para a colónia. E, portanto, no caso do... Essencialmente, os processos, estes 1864 processos e os outros, mas o grosso, apesar de muita gente já ter morrido, o grosso do que sobra e do que faltava são estes 1864. O essencial da instrução dos processos está feita com os boletins oficiais de nomeação e depois com alguns documentos que as pessoas conseguiram salvar da loucura indonésia, que deitaram fora os documentos logo a seguir à invasão, e melhor do que eu, porque estava lá o Sr. António Américo Simões, poderá testemunhar isso. Eu já só testemunhei a destruição, a loucura sanguinolenta de 99, de agosto, setembro de 99. Nessa altura tirando o Palácio das Repartições, que é o Palácio do Governo, a Catedral, o Edifício das Telecomunicações, a Generalidade, até a Casa do Bispo foi destruída, e, portanto, onde estavam documentos importantes do notariado, dos registros, tinham, pensando que a Casa do Bispo era intocável, os funcionários timorenses levaram os livros do registro civil, do notariado, do registro cardeal para lá, e aquilo foi tudo, ficaram só as paredes, e, portanto, mesmo assim, quando os indonésios quiseram substituir a estrutura administrativa portuguesa pela Indonésia, acharam que era dispensável a memória e o arquivo, e deitaram fora. E aí, no deitar fora, os timorenses, insisto melhor do que eu, aqui o Sr. António Mérico Simões poderá testemunhar isso, as pessoas, no afã de salvar aquilo que lhe dizia a respeito, ficaram com os oficiais, estão aqui em Lisboa, vamos à Sociedade de Geografia, vamos ao Instituto de Investigação Científica Tropical, que está agora na Universidade Nova, está lá a base de dados dos boletins oficiais, e aquilo, a autenticidade dos documentos apresentados pelos peticionários, pelos requerentes, não suscita a menor dúvida. O Partido Socialista, o Governo, no final já da vigência do artigo 54, anunciou, e por força das pressões feitas pelas associações, anunciou no dia 7 de dezembro de 2018, através dos serviços de imprensa, da sala de imprensa do Ministério das Finanças, anunciou um decreto-lei para suprir o fim da vigência do artigo 54 e o fim da a falta do cumprimento atempado do que dizia o número 2 do 54, que dava 30 dias ao Governo para regulamentar, mas o regulamentar era, para além do que já lá estava no artigo 54, enfim, mais alguma coisinha que entendessem por bem indicar como necessário. Não era um decreto-lei profundíssimo que, do nosso ponto de vista, e com toda a sinceridade, o que é que nós achamos? Ora, a administração, já com a informação do conteúdo dos 1.864 processos, inventou um decreto-lei para substituir a lei, não é? Que vinha coartar a possibilidade de muitos dos requerentes, vinha retirar pela janela aquilo que a porta tinha aberto no artigo 54. Isto fala-lhes com toda a sinceridade. Nenhum de nós os dois é requerente ou tem expectativas da lei. Portanto, com toda a sinceridade, tendo analisado à vírgula o projeto de decreto-lei, aquilo vinha talvez com uma preocupação financeira, enfim, contenção financeira, tentar poupar e ver se reduzia o direito, e não seriam 1.864 contemplados, mas seriam menos, e portanto isso também não é muito correto por parte da administração. Ou seja, depois de ver quem são e depois de ver as características, criar um decreto-lei inovador relativamente à lei, isso também não. Isso também não, porque então até é melhor deixar morrer toda a gente. Porque se põe uma lei que depois só muito poucos, imagine-se lá que se põe um decreto-lei que diz, bem, só os que começaram a trabalhar em 1961, para 1961 não há nenhum. Se houver um ou dois, enfim, pela lógica das coisas, a longevidade dos timorenses, a vida é, para todos é finita, infelizmente, mas a longevidade dos timorenses não é muito grande, excepcionalmente chega aos 80 e tal anos, enfim, muito pouco, excepcionalmente. E, portanto, houve, de facto, por parte do governo anterior, que era também do Partido Socialista, alguma vontade. Quem é que respondeu? Responder às associações que foram pressionando a Caixa Geral de Aposentações, e a Caixa Geral de Aposentações foi dizendo, não temos instruções do governo, temos aqui os processos, mas entendemos que sem haver diretivas por parte do Governo no cumprimento do número 2 do artigo 54,
nós não estamos em condições de avançar com os processos. Então, eles têm os processos lá em banho-maria. Os processos estão na Caixa Geral de Aposentações, não estão indeferidos, mas também não estão deferidos. Estão ali num limbo que não interessa a ninguém e, provavelmente, infelizmente é da lei da vida, que já há pouco aqui falei de ser finita, já não serão 1864 requerentes. Foram no fim do prazo, os requerentes cumpriram o prazo, mas o governo não cumpriu o seu. O governo, enfim, não é o governo atual, o governo de Portugal não cumpriu o seu prazo e temos este problema. É evidente que, por exemplo, a senhora Procuradora de Justiça diz: ah, os senhores mobilizem e metam uma ação indemnizatória contra o Estado em nome desses 1864, porque o governo não cumpriu a sua parte e tal. Bom, entretanto, as pessoas morrem. Com o sistema nosso judicial, se meter uma ação contra o Estado, daqui a 10 ou 15 anos estaremos a litigar e nenhum dos requerentes será vivo nessa altura. E isso também, certamente, nem o Estado português, que, reitero a expressão, é seguramente pessoa de bem, estará interessado em que o problema se resolva com a morte das pessoas, nem nós, que somos aqui a voz dos que não têm a voz, como disse, estamos interessados nisso. E, portanto, pedíamos encarecidamente aqui à Casa das Leis, à Assembleia da República, produziu justiça ao aprovar o artigo 54, que olhe pelo artigo 54, pela bondade do artigo 54, e, enfim, inste o papel fiscalizador que tem e tudo mais que a Constituição consagra, como inste com o Governo, no sentido de dar instruções para que a Caixa Geral de Aposentações possa enfim, concluir a análise do processo de acordo com o artigo 54 e leve a bom porto, conclua o problema positivamente. E aqui é o Sr. António Mário Simões, melhor do que eu, fecha a intervenção da nossa parte.
Muito obrigado. Vou começar a falar praticamente da lei anterior, que foi de 1.95, e nesta altura eu já estava aqui em Portugal. Eu cheguei em 90, portanto, em 90 para cá estive praticamente a trabalhar na Direção-Geral da Administração Pública. Fui um dos funcionários da Direção-Geral da Administração Pública, acompanhei todo o processo da lei 1.95. No entretanto, vieram as leis, sucederam-se as leis e apareceu então a lei 1.95. Só nos deu tempo para trás para efeitos de contagem para a aposentação, mas não nos contaram o tempo para efeito de progressão nas carreiras e aquilo era um prejuízo enorme para nós. Eu até vinha já com uma posição desde 75 como terceiro oficial, já era terceiro oficial muito mais jovem, nessa altura com 24 anos, e integrei-me aqui em 90 também com terceiro oficial, e fiquei para aí arrastando até me aposentar como segundo oficial, depois de 12, 13 anos, para efeitos de concorrer. Pela lei, o decreto-lei 420, na minha integração. Depois veio a beneficiar o 91, que nos deu o tempo, e passaram-me logo para a aposentação. Não quiseram saber, eu fiquei praticamente penalizando com uma pensão degradante. Pronto. Isso é só para falar um pouco para trás das leis que vieram. E, no entretanto, aparece o 416 e deu, é uma lei que eu chamo de uma lei política, possivelmente, porque os efeitos eram futuristas. Davam só para frente e esqueciam-se de todos aqueles que também sofreram as mesmas agruras de guerra, e nós praticamos 16 anos, por três guerras sucessivas. Mas chegamos cá, tivemos que baixar a cabeça. E a lei veio, 416, deu a possibilidade aos outros, esqueceram-se de nós, que éramos portugueses e temos a nossa contribuição. Eu integrei-me como português porque nunca soube que era a Indonésia, para mim não me dizia nada. Eu sou português. E quando chego cá, no entretanto aparece a guerra de 99, há o 416 que dá esta lei política e prejudicou-nos a nós todos. Afinal, aqui há injustiça. É só esta parte que para todos nós, que somamos tantos números, que ficaram prejudicados. Pronto, não falando esta questão, em revivendo o artigo 54 desta lei 118 ou 114 de 2017, há uma esperança de resolver certos problemas que Portugal ainda tem sobre nós. Porque somos todos, ou nós não somos, ou somos funcionários ou não somos funcionários. Eu sofri as agruras do funcionalismo público desde que começou a guerra. Fui encarcerado 1 ano e 4 meses. Culpa não tenho. Fui espancado até quase à morte. Mas isso é funcionário público. Mas não peço, não peço. Mas quem deveria pedir para a minha saída seria Portugal. Porque eles entraram em confusões e eu fiquei penalizado. Eu vim a Portugal pedir aquilo que eu deveria ter direito. No entretanto, fico penalizado com 16 anos no terceiro oficial. Mais nada. E acabou. E aposenta com o segundo oficial. Acabou. E ainda paguei o tempo de tropa. Eu fiz a tropa portuguesa 4 anos. E ainda paguei o tempo. Na Caixa Geral fui penalizado com o pagamento desse valor. Pronto. Eu estou aposentado. Sou aposentado português. Continuo a dizer que eu sou português. Mas ao olhar para esta lei, fico a questionar-se. Eu não quero. Portugal é uma pessoa de bem. E vamos todos defender este Portugal. E foi por este motivo que estou cá.
Eu peço desculpa, apelava mais uma vez ao poder de síntese, já vamos em 14 minutos, não querendo cortar a sua palavra, mas mais alguma benevolência.
Deixa-me só acabar. Aqui é a questão dos documentos. É verdade que as três guerras sucessivas destruíram os documentos todos. É impossível. Eu fui apanhar os meus no lixo. Eles não queriam a língua portuguesa, nem queriam documentações para validar quem quisesse. Não queriam. Eles só queriam a língua indonésia, ponto final. Ou você quer criar uma lei automática que transformou os timorenses como indonésios. E pronto. Ou você quer, ou você morre. É a nossa opção, é o que é. Queremos viver, para depois tentar outra visão, para efeitos de depois reconquistar a nossa liberdade. É esta luta toda, e é que estamos aqui agora a conversar e trazer a boa nova Portugal, porque Portugal merece ser o povo que colonizou Timor. E nós continuamos a batalhar pela língua. Eu sou o defensor da língua portuguesa. E continuo. É só isso. Tenho dito.
Obrigada.
Só um pequeno...
Dê-lhe o favor de... Só o favor de ligar o microfone para ficar gravado.
Foi só daqui da nossa parte que foi levantado um equívoco. Não, naturalmente não há aqui que influa na questão que aqui nos trouxe. Terá sido aqui um lapsus linguae do meu colega. Não há... dívidas de timorenses para com Portugal. Enfim, pelo menos que influam nesta questão, há
relativamente ao Estado timorense, Portugal tem sido tíbio e tem sido muito pouco capaz nestes 20 anos. Tem-se deixado ultrapassar para a Austrália, tem deixado que outros produzam legislações por cópia de legislações marxistas, leninistas, que já nos países lusófonos já foram... Eu dou um exemplo. E os senhores deputados que estão aqui no Parlamento deviam fazer sentir que Portugal... Por exemplo, o Banco Nacional Ultramarino que hoje Caixa Geral de Depósitos foi integrado na Caixa Geral de Depósitos, mas que em Macau, em Timor, continua a chamar-se Banco Nacional Ultramarino. Os senhores sabem que o edifício sede do Banco Nacional Ultramarino e as suas propriedades foram construídas, foram feitas casas para os funcionários do banco em 1966. Em 99, que os indonésios queimaram, destruíram aquilo e Portugal, através da Caixa de Depósitos, através da construtora Abrantina, reabilitou quer o edifício sede do Banco Nacional Ultramarino, quer as casas. Uma interpretação do governo de Xanana, assessorado por guineenses, levou à conclusão de que, como está na Constituição, os estrangeiros não podem ser proprietários de bens de raiz em Timor, o BNU perdia a sua sede e as suas casas e passava para o Estado timorense e o BNU, Caixa de Depósitos, passava a arrendatário e o Estado timorense propunha que durante 5 anos, perdendo o direito a estar nas instalações, pagasse renda. E o Estado português, em vez de dizer, não, uma lei só vale a partir do momento em que é publicada. Não pode aplicar-se a quem construiu e quem era em 66.
Doutor José Nobre.
Isto é só uma informação, provavelmente desconheceram isto. Foi negociar que em vez do arrendamento ser de 5 anos, fosse de 25. E há mais situações destas. Isto é um escândalo. O Estado não tem sido, digamos assim, eu recordo-me de um dirigente do Partido Socialista dizer que o Estado estava a arriar as calças. Isto não pode ser. O Estado tem que ser representante dos 500 anos de soberania e não deixar aquilo que é princípio, que são questões de princípio, deixar isto e por aí fora.
Muito obrigada. Doutor José, peço desculpa, mas estamos mesmo já com o dobro do tempo.
Não é só questão do seu poder de síntese. Teríamos condições de dar para aqui outros exemplos, que são escandalosos do Estado não assumir o papel de representante do país.
Obrigada. Muito obrigada. Ultrapassámos já no dobro o tempo definido. Não queríamos cortar a palavra, quisemos ouvir com toda a atenção aquilo que nos tinham para trazer, agradecemos-vos muito aquilo que nos trouxeram, percebemos as questões que estão aqui em cima da mesa, questões sensíveis e que trazem com elas outra questão que é a idade dos requerentes, e que é algo que também tem que ser avaliado e tem que ser pensado e ponderado. Muito bem. Agradeço mais uma vez, muito obrigada, desejo-vos uma boa viagem de regresso e um bom dia e muito obrigada.